O encontro de todos os domingos com Luiz Edmundo.
Olá, Mr. Postman. Alegria. Está começando a reunião semanal do clube mais democrático do Brasil, o Super Clube dos Ouvintes. Olá, pessoal. Alô, amigos. Obrigado a todos por comparecerem a mais esta reunião semanal do Super Clube, prestigiando esse programa que pertence a vocês, não é? Porque aqui é o espaço que colocamos à sua disposição para fazer seus comentários, críticas, suas perguntas, suas sugestões, que tanto tem influenciado a nossa programação, o que fazemos e como fazemos as coisas aqui no Serviço Brasileiro da Voz da América, que afinal é dedicado a vocês, que sabe muito de deixismo em suas atividades profissionais. Ele é assistente de marketing internacional de uma importante empresa da cidade de Santos e mantém uma excelente coluna sobre deixismo na revista Eletrônica Total. Vocês já devem saber que eu estou falando do Walter Aguiar, que nós ficamos conhecendo pessoalmente quando estivemos no encontro do Embradex em São Paulo. O Walter foi uma das pessoas que mais influíram junto à Voz da América pela volta do programa Onda Curta, através de uma carta muito convincente que nós encaminhamos à chefia do Serviço Brasileiro e que foi instrumental na decisão de voltar com o programa. Os deixistas lhe devem este favor. Estamos com ele na linha, falando de Santos. Alô, Walter.
Alô, boa noite, Luiz Edmundo. Boa noite, amigos da Voz América. Um grande prazer estar falando novamente nesse microfone famoso da Voz América do Brasil.
Muito obrigado, o prazer é todo nosso. Como vai o amigo?
Aqui vai tudo bem.
E a nossa linda cidade de Santos?
Hoje com sol durante o dia, né?
Uhum.
E realmente muito bem cuidada. Vai se levando a vida por aqui.
Walter, há quanto tempo você se dedica ao assunto deixismo?
Olha, eu fui vida de mundo já há 11 anos. Foi 11 anos que eu ganhei de presente de aniversário dos meus pais o primeiro radinho de onda curta. E foi quando eu comecei a ouvir a primeira emissora, me lembro até hoje, me lembro como se fosse hoje, como diz um colega meu de serviço, foi a Rádio RFA da África do Sul.
Sim, South Africa. E o que foi que atraiu você para o deixismo?
Principalmente a possibilidade de manter contato com diversos países e de aprender idiomas. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de aprender espanhol através da onda curta, sem nunca ter entrado numa escola de espanhol, e hoje o espanhol é parte do meu trabalho.
Aliás, as emissoras internacionais sempre oferecem cursos, né? A BBC oferece curso de inglês britânico, a Voz da América está oferecendo agora inglês americano, a Deutsche Welle oferece curso de inglês, e, aliás, um aspecto muito importante, né? Walter, qual é a importância do deixismo como veículo cultural?
Olha, Luiz Edmundo, amigo da Voz da América, o mais importante, culturalmente falando, é que a onda curta é a forma mais fácil, rápida, barata e eficiente de se ouvir coisas que nunca se ouviriam no rádio local. Você pode ligar um rádio de onda curta, ouvir música desde a música chinesa, passando pela coreana, o mundo árabe, a música latino-americana, que por sinal foi um destaque da reunião do Estúdio Paulista realizada no domingo passado.
Uhum.
Música que nós não temos acesso pelos outros meios de comunicação.
Muito bem colocado. E qual é a sua coluna na revista Eletrônica Total, Walter?
A coluna está agora oscilando entre 3 e 4 páginas mensais.
Beleza.
E ela trata de todo e qualquer assunto relacionado com rádio escuta, não só em onda curta, como também em outras faixas. Nós temos uma parte bastante grande da coluna dedicada às cartas dos leitores. Eu estou recebendo atualmente cerca de 3 a 4 cartas por semana, Edmundo.
Muito bom.
Isso é ótimo, e nós procuramos sempre atender a todos, ainda que com um certo atraso devido a esse acúmulo, mas procuramos sempre atender a todas as perguntas e informações que os deixistas e todos os registros nos passam.
Muito bem. Ô, Walter, na sua opinião, qual é o maior problema do deixismo no Brasil?
Sem dúvida nenhuma, é a falta de receptores. Nós não temos hoje um receptor adequado, eu diria, nós não temos um receptor decente para fazer uma escuta séria de umas contas do país.
Você diz receptor de fabricação brasileira?
Exatamente. Os importados são muito difíceis de serem encontrados. Normalmente, apenas além de que são as empresas que fabricam receptores de primeira linha para os fins distribuidores do país, são caríssimos.
Uhum.
E o que chega de receptores importados normalmente não chega pelas vias legais. Esse é realmente o maior problema do dentista brasileiro.
O que você sugere que seja feito a respeito disso?
Há pouco tempo eu entrei em contato com alguns fabricantes e eles alegam que não haveria mercado para fabricação nacional.
Você acredita nisso?
É algo muito discutível, não é, é muito difícil uma pesquisa, tem que ser uma pesquisa muito abrangente para chegar a essa conclusão. É, de qualquer forma, se a visão deles é essa, o ideal seria a liberação das importações, mesmo que nós tivéssemos receptores fabricados no Brasil, fatalmente a qualidade não seria tão boa quanto a dos japoneses, por exemplo. Então o ideal seria a liberação das importações, não só de aparelhos, como de peças de reposição.
Aliás, estamos perto disso, não é? Walter, de que forma você acha que o DXO poderia ser melhor divulgado?
O mais importante aspecto da divulgação do DXO é o trabalho fora de série feito pelos clubes, não só no Brasil, como no exterior. Os clubes de DX realmente são a força viva da onda curta. Esses clubes sempre apresentam o melhor possível para divulgar o DX, não só entre os próprios radioscópios, mas também entre o público em geral. É um trabalho de divulgação da onda curta que, de outra forma, por outros meios, dificilmente seria conseguido.
Perfeito. Walter, durante o Embradex 92, nós ficamos sabendo da existência de duas correntes de deixismo aí no Brasil. Uma que é mais conservadora, mais elitista, que defende uma atuação mais seletiva, e outra corrente que acha que o deixismo, como hobby, deve ser mais aberto, mais popularizado e que vale tudo em termos de captação. Nós queríamos a sua análise sobre isso.
Tem essa divergência, não existe apenas no Brasil, ela existe também na Europa, por exemplo, em diversos países da Europa, há essa divisão entre o deixista técnico e o ouvinte de onda curta. E no caso específico do Brasil, os três clubes, os dois principais clubes de DX, o DX Clube Paulista e o Globo DX, o que eles conseguiram foi realmente manter fontes de informação adequada para cada interesse dentro da onda curta. Ou seja, o importante é que nós tenhamos o DX Clube Paulista mantendo o DXista técnico abastecido de informações sobre a parte técnica da escuta de onda curta, e o Globo DX fazendo o trabalho dele de divulgação mais ampla, como você diz, da rádio escuta. O mais importante não é o rótulo, mas sim que cada tipo de rádio escuta seja bem atendido, com informações corretas, precisas e periódicas, dentro da sua preferência, dentro do hobby da onda curta.
Você não vê possibilidade de se conciliar essas duas correntes?
Isso até seria possível, Edmundo. Isso até seria possível, mas como eu disse anteriormente, o mais importante é que o sócio de cada clube tenha a sua informação adequada, seja bem atendido. O mais importante é que cada clube venha cumprindo muito bem a sua função.
E como é que você vê o futuro do deixismo face a essa perspectiva atual de substituição das transmissões via onda curta pela participação direta, mais constante, das emissoras internacionais nas programações locais via satélite?
Olha, Edmundo, amigos da Voz da América, vem se tendo uma impressão talvez errada de como seria o futuro do rádio internacional. É claro que novas tecnologias estão surgindo, as grandes emissoras certamente vão se adaptar a essas novas tecnologias, mas a onda curta não deixa de existir. Tanto é verdade que na última conferência da União Internacional de Telecomunicações, na Espanha, foi aprovada uma ampliação das faixas de onda curta. E isso para o próximo século ainda, para o ano 2007. Isso quer dizer que mesmo que o rádio local, o rádio direto via satélite venha a ser utilizado, a onda curta não deixará de ter os seus ouvintes e as suas emissoras. Ela pode mudar de aspecto, mas deixar de existir, ela nunca vai deixar de existir.
E com ela, naturalmente, continuará existindo a atividade deixista, não é verdade?
É verdade. Enquanto alguém estiver no ar transmitindo, certamente outro alguém estará lá para ver.
Walter Aguiar, muito obrigado a você por observações tão inteligentes, tão importantes sobre o deixismo no Brasil. Nós temos o nosso programa à sua inteira disposição para quando você quiser, precisar fazer qualquer comunicação a você ou qualquer clube de deixismo, ao DX Clube Paulista.